Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 85, 26 de março. Novo Testamento. Livro de Mateus, capítulo 22, versículos do 1 ao 22.
A parábola do banquete de casamento.
Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: já preparei o banquete. Os bois e novilhos gordos foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora. Um para sua fazenda, outro para seus negócios. Outros, ainda, agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora, saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento, e perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos.
Impostos para César.
Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns de seus discípulos, junto com os partidários de Herodes, para se encontrarem com ele. Disseram: mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora, diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disto. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse: hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse: de quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados, e eles foram embora. Antigo Testamento. Pentateuco ou Torá. Livro de Números, capítulo 21.
Vitória sobre os cananeus.
Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que o povo de Israel se aproximava pelo caminho que atravessava Atarim, ele os atacou e capturou alguns deles. Então o povo de Israel fez o seguinte voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos completamente todas as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e lhes deu vitória sobre os cananeus. Os israelitas os destruíram completamente e também suas cidades. Desde então, aquele lugar passou a ser chamado de Ormá.
A serpente de bronze.
Em seguida, partiram do Monte Or e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer nem o que beber, e detestamos este maná horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes de nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse: faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado.
A viagem de Israel para Moabe.
Os israelitas viajaram para Obot e acamparam ali. Depois, seguiram para Ijeabarim, no deserto, na fronteira leste de Moab. De lá, viajaram para o vale do ribeiro de Zered, onde acamparam. Em seguida, partiram e acamparam do outro lado do rio Arnon, na região deserta junto ao território dos amorreus. O rio Arnon é a fronteira que separa os moabitas dos amorreus. Por isso, o livro das guerras do Senhor fala sobre Vaeb, na região de Sufá, e os riachos do rio Arnon, e os riachos que se estendem até o povoado de Ar na fronteira de Moab. De lá, os israelitas viajaram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo, e eu lhe darei água. Ali os israelitas entoaram esta canção: jorre, ó poço, sim, cantem seus louvores. Cantem a respeito deste poço, que príncipes cavaram, que líderes abriram com seus cetros e cajados. Então saíram do deserto e passaram por Mataná, Naaliel e Bamote. Depois, seguiram para o vale em Moab, onde fica o Monte Pisga. Do pico desse monte se vê o deserto.
Vitória sobre Seom e Og.
O povo de Israel enviou representantes a Seom, rei dos amorreus, com a seguinte mensagem: permita-nos atravessar sua terra. Teremos cuidado de não passar por seus campos e vinhedos, e não beberemos água de seus poços. Seguiremos pela estrada real e só a deixaremos quando tivermos atravessado seu território. O rei Seom, porém, não os deixou atravessar seu território. Em vez disso, mobilizou todo o seu exército e atacou o povo de Israel no deserto. A guerra ocorreu em Jaza, e o povo de Israel massacrou pela espada os amorreus e ocupou seu território desde o rio Arnon até o rio Jaboque. Avançaram apenas até a fronteira com os amonitas, pois a divisa era fortificada. O povo de Israel capturou todas as cidades dos amorreus e se estabeleceu nelas, incluindo Esbom e os vilarejos ao redor. Esbom era a capital de Seom, rei dos amorreus. Ele havia derrotado o rei moabita anterior e tomado todas as suas terras até o rio Arnon. Por isso os poetas dizem a seu respeito: venha a Esbom, que ela seja reconstruída, que seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom, consumiu a cidade de Ar em Moab, destruiu os governantes dos altos de Arnon. Que aflição os espera, povo de Moab! Estão arruinados, adoradores de Camos. Camos entregou seus filhos como refugiados, suas filhas como prisioneiras a Seom. O rei amorreu. Nós os aniquilamos, desde Esbom até Dibom. Nós os exterminamos, até lugares distantes como Nofá e Medeba. Assim, o povo de Israel ocupou o território dos amorreus. Depois que Moisés enviou homens para fazer o reconhecimento de Jazar, os israelitas tomaram todas as cidades da região e expulsaram os amorreus que viviam ali. Em seguida, voltaram e marcharam pelo caminho até Bazã, mas o rei Og, de Bazã, e todo o seu povo os atacaram em Edrei. O Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, junto com todo o seu povo e sua terra. Faça com ele o mesmo que fez com Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Desse modo, matarei o rei Og, seus filhos e todo o seu povo. Não restou sobrevivente algum. Então ocuparam seu território. Livros poéticos. Cânticos de Salomão, capítulo 1. Este é o cântico dos cânticos de Salomão. Ah, amada, beije-me mais uma vez, pois seu amor é mais doce que o vinho. Como é agradável seu perfume! Seu nome é como a fragrância que se espalha. Não é de admirar que todas as moças o amem. Leve-me com você. Venha, vamos depressa. O rei me trouxe ao quarto dele, as mulheres de Jerusalém. Ó rei, estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos seu amor mais que o vinho. Ah, amada, com razão elas o amam. Sou morena e bela. Ó mulheres de Jerusalém, morena como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Não me olhem assim porque sou morena. O sol me escureceu a pele. Meus irmãos se zangaram comigo e me obrigaram a cuidar de seus vinhedos. De mim mesma, de minha videira, não pude cuidar. Diga-me, meu amor, onde levará seu rebanho hoje? Onde fará suas ovelhas descansarem ao meio-dia? Por que eu andaria sem rumo, como uma prostituta, entre seus amigos e os rebanhos deles? Oh, amado, se você não sabe, mais bela de todas as mulheres, siga a trilha de meu rebanho e leve seus cabritos para pastar junto às tendas dos pastores. Você é cativante, minha querida, como uma égua entre os cavalos do faraó. Como são belas suas faces. Seus brincos realçam sua beleza. Como é lindo seu pescoço, enfeitado com um colar de joias. Faremos para você brincos de ouro com enfeites de prata. Ah, amada, o rei está deitado em seu sofá, encantado com a fragrância de meu perfume. Meu amado é como uma delicada bolsa de mirra que repousa entre meus seios. É como um ramo de flores de rena dos vinhedos de Engedi, o amado. Como você é linda, minha querida. Como você é linda. Seus olhos são como pombas. Ah, amada, como você é belo, meu amor. Como você é encantador. A grama macia é nosso leito. Os ramos perfumados do cedro são as vigas de nossa casa. E os pinheiros aromáticos, os caibros do telhado. Cânticos de Salomão, capítulo 2, versículos do 1 ao 7. Ah, amada, eu sou a flor que nasce na planície de Saron, o lírio que cresce no vale, o amado. Como um lírio entre os espinhos, assim é minha querida entre as moças. Ah, amada, como uma macieira entre as árvores do bosque, assim é meu amado entre os rapazes. A sua sombra agradável eu me sento, e saboreio seus deliciosos frutos. Ele me trouxe ao salão de banquetes. Seu grande amor por mim é evidente. Fortaleçam-me com bolos de passas. Revigorem-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Seu braço esquerdo está sobre a minha cabeça, e o direito me abraça. Prometam, ó mulheres de Jerusalém, pelas gazelas e corças selvagens, que não despertarão o amor antes do tempo.